Reportagem Especial.
O Brasil está envelhecendo e mais rápido do que se pode imaginar. A Organização Mundial de Saúde estima que em 35 anos, um em cada três brasileiros seja idoso. Na Câmara dos Deputados, foi criada uma comissão permanente em defesa do direito das pessoas idosas. Um grupo de deputados da comissão foi ao Rio Grande do Sul para conhecer experiências que deram certo. Em Porto Alegre, o Instituto de Geriatria da PUC tem programas e projetos focados para o setor. Em Veranópolis, a capital da longevidade, políticas públicas mostram que é possível um envelhecimento ativo e com qualidade de vida. Confira com Luiz Gustavo Xavier.
Antes de mim, vieram os velhos. Os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui. No meio do caminho dessa vida vinda antes de nós.
O Brasil está envelhecendo, e mais rápido do que se pode imaginar. A Organização Mundial de Saúde estima que em 35 anos, um em cada três brasileiros seja idoso. De acordo com um relatório divulgado, até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos no mundo vai duplicar. E no Brasil, este número vai triplicar. O país poderá ter a sexta população idosa do planeta. Ou seja, seremos considerados uma nação envelhecida, de acordo com a classificação da OMS, que atualmente é dada para países como França, Inglaterra e Canadá. De acordo com o diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC do Rio Grande do Sul, Newton Luiz Terra, o cuidado com o envelhecimento começa bem antes dos 60 anos.
O processo de envelhecimento, do ponto de vista biológico, ele começa entre 25 e 30 anos, biologicamente falando. E a partir dali, uma série de alterações morfológicas, fisiológicas, enzimáticas, bioquímicas vão se sucedendo, que vão tornando esse indivíduo mais vulnerável, não é mais fragilizado e mais propenso a doenças. E essas doenças, com última análise, vão matá-lo. Então existe uma grande preocupação de começar esses cuidados preventivos em idades bem anteriores aos 60 anos. É uma maneira de conseguir com que ele envelheça com o mínimo possível de doenças, com o mínimo possível de incapacidades e com autonomia. Esse é o objetivo.
Newton Terra também destaca a importância de se fortalecer políticas públicas para a terceira idade. Um dos projetos é o Cidade Amigo do Idoso, a ser desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul e que pode ser exemplo para todo o país.
Aquela cidade que adapta as suas estruturas e serviços para que fiquem mais acessíveis para as pessoas idosas com diferentes necessidades. Passa o projeto, analisa, vê o que está precisando e a partir dali a gente consegue ajudar o município para que tenha ações voltadas para o processo de envelhecimento.
A coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, Maria Cristina Hoffmann, afirmou que o envelhecimento da população requer desafios econômicos, sociais e culturais a serem enfrentados.
As pessoas vivem mais em razão de melhorias na nutrição, nas condições sanitárias, nos avanços da medicina, nos cuidados com a saúde, no ensino e no bem-estar social e econômico. Mas a população em envelhecimento também apresenta desafios sociais, econômicos e culturais para indivíduos, para as famílias, para a sociedade e para a comunidade em geral. É fundamental a união de esforços entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e a sociedade em geral, pois precisamos planejar ações que respondam às reais necessidades desta população, que garantam os direitos e as conquistas das pessoas idosas.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei.
O Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, tramitou do Congresso Nacional por 7 anos. Garante uma série de direitos à população idosa, como atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, transporte público coletivo gratuito para os acima de 65 anos, meia entrada em atividades de cultura, esporte e lazer, obrigatoriedade de reserva de 3% de unidades residenciais em programas habitacionais subsidiados por recursos públicos. O autor do projeto de lei, que deu origem ao Estatuto do Idoso, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a legislação possui avanços, mas há muitos desafios a enfrentar.
Eu diria que uma das coisas mais avançadas do Estatuto foi quando nós conseguimos introduzir um artigo que diz que todo idoso com mais de 60 anos que provar que não tem condições de se manter, ele também terá direito ao auxílio correspondente a um salário mínimo. Avançamos, sem sombra de dúvida, na questão de que haja uma integração maior de geração para a geração em relação ao idoso e os crimes contra os idosos devido à legislação dura que fizemos, também, no meu entendimento, diminuiu. Embora é muito alto o índice de agressão ao idoso por parte da própria família.
Paulo Paim destacou que é importante que a sociedade valorize mais os idosos.
Eu, quando estava produzindo o Estatuto do Idoso, eu tive uma experiência de um mês no Japão. Fui convidado como autor do Estatuto para ver a experiência deles. Lá o idoso é considerado como um mestre, como um sábio, tanto que ele se aposenta e passa a ser instrutor, passa a ser consultor em outras empresas para que a sua sabedoria, que só o tempo nos dá, seja transmitida para os mais jovens. Essa cultura que nós aqui ainda não temos é que percebi que lá eles têm e que o Estatuto sinaliza nessa linha. Agora, é importante que o nosso povo incorpore na íntegra o Estatuto, que as pessoas conheçam o Estatuto, e aí, com certeza, vamos valorizar mais os idosos.
O Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, responsável pelo recebimento de denúncias de violações de direitos, registrou mais de 12 mil denúncias de violência contra a pessoa idosa nos quatro primeiros meses de 2016, de janeiro a abril. Os dados mostram que a maior parte das violações acontece dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos ou outros familiares. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o número de denúncias cresceu mais de 20%. A delegada Ana Lívia Batista Paiva, da Delegacia de Proteção do Idoso de Goiânia, destacou que é importante proteger o idoso da violência, que, segundo ela, ainda ocorre no país. Para Ana Lívia Batista Paiva, as medidas de proteção previstas no Estatuto do Idoso são tímidas.
É de extrema relevância a existência de delegacias especializadas na proteção aos idosos. Nós vivenciamos que os idosos são vítimas dos diversos tipos de violência, tais como violência física, violência psicológica, da qual pouco se fala, exploração financeira e abandono. O Estatuto do Idoso dispõe de um rol de medidas de proteção que se revela extremamente tímido quando comparado com as medidas protetivas de urgência elencadas na Lei Maria da Penha. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar ao idoso do sexo masculino a mesma proteção e eficácia que é dada à idosa mulher, com base na Lei Maria da Penha.
Vou voltar na primavera. Era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, eu chego já.
No entanto, há experiências exitosas no país de políticas públicas implementadas para a pessoa idosa, que garantem o envelhecimento ativo. Para buscar informações aprofundadas sobre o envelhecimento ativo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Câmara dos Deputados, visitou o Rio Grande do Sul para conhecer práticas e experiências que garantem maior qualidade de vida a essa parcela da população. O destaque é a cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha, que é conhecida como a Terra da Longevidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Você conhece a Terra da Longevidade no Brasil? Confira amanhã.
Reportagem especial.